Paciente chega sentado na marca, dispneico, taquipneico, hipoxêmico e dizendo que não consegue deitar de jeito nenhum.
Nossa, essa é aquela clássica imagem de desespero, né?
Pois é, faz a adrenalina de qualquer plantonista disparar instantaneamente na sala vermelha. A grande dúvida é, o que fazer naqueles primeiros 10 minutos
Com
críticos?
certeza. E quem olha de fora ali tem a nítida impressão de que a pessoa está, tipo, sofrendo um afogamento.
Exato. E é justamente por isso que hoje a gente vai fazer um mergulho profundo no edema agudo de pulmão, o famoso EAP. A nossa missão aqui é fornecer um guia prático, dinâmico e, claro, super didático para a equipe de emergência.
Conduzindo o raciocínio desde o momento em que o paciente cruza a porta até a estabilização e a decisão de transferência. E tudo isso baseado estritamente no protocolo municipal e naquelas atualizações clínicas mais recentes do material.
Porque, sério, o objetivo não é só ficar decorando o protocolo, sabe? É entender a lógica por trás de cada ação para conseguir salvar a vida de quem está ali, em franca insuficiência respiratória. E, pensando nessa fisiologia do EAP, é literalmente um afogamento que está acontecendo, não é?
É a definição perfeita, um afogamento interno. Fisiologicamente falando, o EAP é esse acúmulo de líquido no espaço extravascular do pulmão. A água invade o interstício, que é aquele tecido de sustentação ali, e acaba transbordando para dentro dos alvéolos. E para entender como esse líquido vai parar lá, a gente precisa dar um passo atrás.
Tá, olhar para a física básica do corpo, né?
Isso, aquela guerra silenciosa e constante entre a pressão hidrostática e a pressão oncótica. A pressão hidrostática é basicamente a força mecânica do sangue batendo contra a parede do vaso, tipo, tentando empurrar o líquido para fora o tempo todo.
Certo.
Já a pressão oncótica, que é exercida principalmente pelas nossas proteínas, como a albumina, funciona como uma esponja. Ela puxa e tenta segurar esse líquido lá dentro do vaso.
Então, quando esse cabo de guerra desanda, o líquido vaza. É simples assim.
Exatamente. E na grande maioria das vezes que a equipe se depara com esse quadro na emergência, a culpa é de um aumento abrupto e brutal da pressão hidrostática. É puramente um problema mecânico de pressão.
O sangue represa e aí a pressão nos capilares pulmonares explode.
Exato. E aí a água é forçada para os alvéolos, que numa situação normal deveriam estar cheios apenas de ar para garantir a troca gasosa, né? A gente costuma dividir as causas de uma forma bem pragmática nas fontes. Existem as causas cardiogênicas, que são o foco principal no dia a dia, e as causas pulmonares diretas.
Ou até daquele pico hipertensivo absurdo. Basicamente, o coração perde a capacidade de jogar o sangue para frente.
É, o coração falha como bomba. E aí o sistema nervoso central entende que o débito cardíaco caiu e entra em pânico. Para tentar compensar, ele faz duas coisas que acabam virando uma armadilha, sabe?
E quais são essas duas coisas?
Primeiro, ele manda o rim reter sódio e água, o que gera uma sobrecarga volêmica imensa. E segundo, o sistema nervoso simpático libera uma enxurrada de catecolaminas.
Que é o que aperta todos os vasos da periferia, né?
O resultado disso é um aumento drástico da resistência vascular. É, digamos assim, a tempestade perfeita. Tem muito volume circulando e os vasos estão espremidos.
Caramba, o sangue não tem para onde ir a não ser engarrafar para trás, direto para os pulmões.
Exatamente. Já nas causas pulmonares diretas, tipo uma infecção muito grave, uma anafilaxia, um afogamento real mesmo, o problema não é a pressão em si. É uma inflamação ou lesão direta que meio que esburaca a parede do vaso.
Ah, entendi. O líquido vaza porque a membrana ficou permeável demais, não por causa da pressão.
Isso mesmo, a barreira ali foi quebrada.
Sabe uma coisa que sempre chama muita atenção no exame físico do paciente muito grave nessas fontes? É aquele momento em que o paciente começa a apresentar uma expectoração rosada e cheia de espuma.
Nossa, sim. É um sinal clássico e bem assustador na sala de emergência.
E pensando bem na mecânica da coisa que o material descreve, faz todo sentido. Imagina, o alvéolo tá cheio de líquido. E não é água pura, tem um monte de proteína plasmática ali misturada. O paciente está puxando o ar desesperadamente, com um esforço respiratório brutal, expandindo e retraindo os pulmões violentamente.
É uma agitação mecânica absurda lá dentro.
Exato. O texto faz uma analogia muito boa. É como se fosse uma esponja cheia de água e detergente sendo apertada sem parar. O ar se mistura com esse líquido proteico, bate tudo como num liquidificador e forma a espuma.
É exatamente essa ação mecânica que gera a espuma. E essa coloração rosada vem do rompimento de pequenos capilares pulmonares, por causa da altíssima pressão lá dentro.
Faz sentido. E quando a equipe vê isso?
Olha, quando a equipe de emergência vê essa espuma rosada saindo pela boca ou no tubo orotraqueal, o alerta tem que ser em máximo. É um sinal de extrema gravidade clínica. Significa que os alvéolos estão completamente inundados.
O que nos leva diretamente para a conduta à beira do leito. Como é que a gente reconhece isso rápido e o que precisa ser feito naquela janela crítica dos primeiros 10 minutos? Porque, na correria, a vontade de pedir um raio-x de tórax logo de cara para confirmar o edema é gigantesca.
É gigante, mas...
Mas não dá tempo, né?
Não dá tempo nenhum. A regra de ouro do protocolo é claríssima. O diagnóstico inicial do EAP é puramente clínico. Ponto final. Tem que olhar para o paciente e identificar os sinais de alarme na hora.
Que seriam aquela dispneia severa, a ortopneia.
Exato. O fato de que o paciente não tolera deitar de jeito nenhum, tem tosse, taquipneia, uso evidente de musculatura acessória. Quando se encosta o estetoscópio, dá para escutar as crepitações bilaterais.
Sem contar a hipoxemia no monitor, né?
Fum. E muitas vezes o paciente apresenta agitação motora extrema ou, o que é pior ainda, sonolência. A sonolência já indica que ele está retendo CO2 e que está ficando completamente exausto.
E os sinais periféricos também ajudam, certo?
Com certeza. A gente busca aqueles sinais de que o sistema está sobrecarregado, tipo a veia jugular estufada, a turgência e aquele edema clássico nas pernas.
Sobra reforçar esse ponto para quem está escutando. Se o diagnóstico é clínico, pedir exames nesse exato momento para ter certeza é basicamente jogar contra o relógio. Ninguém deve cruzar os braços esperando o resultado de um laboratório ou a máquina de raio-x chegar na sala para começar a tratar.
Seria um erro fatal. Com certeza, esperar por exames para iniciar a estabilização pode custar a vida do paciente. Nos primeiros 10 minutos, existe um pacote de medidas simultâneas que precisa rodar muito liso.
E qual é o passo a passo inicial do protocolo?
Primeiro de tudo, a cabeceira tem que estar elevada, entre 60 a 90 graus. Forçar o paciente a deitar para fazer um exame ou para pegar um acesso pode induzir uma parada respiratória imediata.
Entendi. Mecânica pura. E depois?
Segundo, monitorização multiparamétrica contínua. Tem que checar pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e a saturação. Terceiro, garantir logo um acesso venoso calibroso e já rodar um eletrocardiograma de 12 derivações ali mesmo, super rápido.
Aí a gente entra na questão polêmica do oxigênio, que as fontes batem bastante na tecla. Existe um reflexo quase que instintivo na emergência. O paciente chega com falta de ar, alguém da equipe vai lá e taca uma máscara não reinalante a 15 litros por minuto para todo mundo, às vezes sem nem olhar a saturação direito. Isso é prejudicial no caso do EAP?
Olha, é um erro conceitual gigantesco. O oxigênio suplementar só deve ser ofertado quando o paciente estiver, de fato, hipoxêmico. O protocolo traz um alvo de saturação bem claro ali, entre 94% e 95%.
Então, se o paciente chega com uma saturação normal, dar oxigênio de rotina não ajuda em nada?
Não ajuda e, pior ainda, pode agravar o quadro. A hiperóxia, que é esse excesso de oxigênio no sangue, causa uma resposta fisiológica de vasoconstrição periférica e também coronariana.
Ah, e lembra que a gente falou que o coração já está falhando contra vasos superapertados?
Exatamente. Se a resistência aumenta ainda mais através da hiperóxia, o débito cardíaco cai ainda mais. Tem que ser oxigênio na medida exata, sem exageros.
Mas e se o oxigênio na máscara simples não segurar a onda? O paciente continua cansando, a mecânica respiratória está péssima. A gente sabe pelo material que a ventilação não invasiva, a famosa VNI, é a grande estrela desse momento. Como é que ela tira o paciente desse afogamento na prática?
A VNI precoce muda completamente o desfecho. É impressionante. A gente usa o CPAP, que dá uma pressão contínua, ou o BiPAP, que oferece duas pressões diferentes. Independentemente do modo, sabe o que essa pressão positiva faz?
Ela cria uma barreira, né?
Isso, ela cria uma força mecânica invisível. Imagina aquela água invadindo os alvéolos. A pressão da VNI atua como uma barreira pneumática, que literalmente empurra o líquido de volta para os capilares.
Que sensacional! Além de secar o alvéolo, ela impede que ele desabe no final da expiração, o tal do colabamento alveolar.
Exato. Isso recruta áreas do pulmão que estavam completamente inutilizadas, aumentando drasticamente a superfície de troca gasosa, o trabalho da musculatura respiratória cai, o paciente cansa menos e a gente ganha aquele tempo precioso para a medicação começar a agir.
É muito bom pensar na VNI empurrando a água de volta. Mas a gente não pode sair colocando a máscara em todo mundo, certo? Quando é que a VNI passa de salvação para uma verdadeira tragédia?
Tem que ter muito cuidado. Existem sinais de falha e contraindicações absolutas onde nem se deve tentar a VNI. Se o paciente está com rebaixamento do nível de consciência, tipo um Glasgow menor que 8, ele já perdeu o reflexo de proteção das vias aéreas.
E aí, colocar pressão positiva na via aérea de quem não consegue proteger o próprio estômago é pedir para broncoaspirar.
Com certeza. Ele pode vomitar, broncoaspirar e transformar o EAP numa pneumonia química catastrófica. E também não se usa VNI se o paciente estiver numa agitação extrema que impeça de fixar a máscara ou se houver excesso de secreção incontrolável.
Tem também a questão do gasping, né? Que é aquela respiração agônica.
Bem lembrado, no gasping a parada é iminente, então o VNI está fora de cogitação.
Tá. E se a gente tenta a VNI, espera ali uma horinha, no máximo duas, e o paciente simplesmente não melhora ou até piora. A saída é partir para a intubação orotraqueal. Só que o protocolo alerta que intubar esse perfil de paciente é pisar num campo minado. A escolha das drogas para sedação não pode ser a padrão de sempre.
Nem pensar. Entubar um IAP cardiogênico exige muita cautela com a hemodinâmica. A maioria dos profissionais está super acostumada a usar o propofol ou midazolam na intubação rápida.
O problema é que essas drogas derrubam a pressão, não é?
Exato. Elas têm um efeito cardiodepressor e vasodilatador muito intenso. Num coração sadio, a pressão cai um pouco e logo recupera. Mas num coração exausto, trabalhando no seu limite absoluto e dependendo daquele tônus simpático para manter o débito,
Uma dose de propofol desliga esse reflexo na hora.
retire queda. O paciente faz uma hipotensão severa e choca, ou até para logo depois que o tubo passa. Por isso, a preferência clínica nessas fontes para induzir esse paciente deve ser sempre um fármaco que mantenha a estabilidade, como o etomidato, por exemplo.
Bom, a gente focou bastante em garantir que o paciente respire. Mas vamos entrar agora no coração do tratamento medicamentoso, o grande paradigma clínico. Existe uma lenda nos hospitais que diz: paciente com gesto, furosemida na veia e vamos ver o que dá.
Nossa, eu ouço muito isso. Mas tratar todo o EAP do mesmo jeito é a receita para o desastre.
A bússola aqui tem que ser sempre a pressão arterial sistólica. Certo.
Exatamente. O grande eixo decisório é a pressão arterial mais o perfil de perfusão. A pressão dita qual é a arma certa e qual é o alvo. O protocolo divide os pacientes em três grandes perfis clínicos.
Vamos começar pelo mais dramático, mas que, segundo o material, responde muito rápido: o EAP hipertensivo.
Isso. É aquele paciente que chega com a sistólica lá nas alturas, acima de 140, muitas vezes batendo 200, 220. A pegadinha aqui é que, na grande maioria das vezes, o volume total de sangue desse paciente não está aumentado.
Pera, se ele não tem água a mais no corpo, por que o pulmão está encharcado? O coração está tentando bombear contra um muro de tijolos. É isso?
É uma analogia perfeita. O problema central ali não é o volume, é a resistência. A pós-carga está altíssima porque os vasos periféricos estão completamente contraídos.
Então o coração tenta jogar o sangue para frente, bate nesse muro da pressão alta e o sangue reflui para os pulmões.
Exato. Então me diz, qual é a prioridade aqui? Não é dar diurético para ele urinar litros. Fazer isso é secar um tanque que já está no nível normal.
A prioridade absoluta é derrubar esse muro.
Com certeza. E para derrubar esse muro, a gente precisa de um vasodilatador potente, venoso e contínuo.
E aí entram os nitratos.
Sim, a grande estrela do EAP hipertensivo é a nitroglicerina, o famoso trídio. A indicação é iniciar numa bomba de infusão, numa dose baixa, tipo 5 ml por hora, e ir titulando para cima a cada poucos minutos, sempre acompanhando a queda da pressão.
E conforme o vaso relaxa, aquele sangue que estava represado no pulmão é distribuído de volta para a periferia. E o alívio é quase imediato, né?
É muito rápido. E uma alternativa, enquanto o acesso ou a bomba não ficam prontas, é usar um nitrato sublingual, como o Isordil.
Mas e a furosemida? Ela entra na história em algum momento?
Entra, mas apenas como terapia de suporte, numa dose ali de 20 a 40 miligramas. Ela não tem o poder de baixar a pressão de forma aguda. Se o foco for só no diurético, no paciente hipertenso, ele vai continuar afogando.
Sensacional! Isso nos leva para o segundo perfil, que é o EAP normotenso, aquele paciente com a sistólica ali entre 90 e 140. A dinâmica do problema agora muda completamente, não é?
Muda totalmente. Aqui, o coração não está lutando contra aquele muro de vasos contraídos. O problema central agora é o volume puro e simples. É a verdadeira hipervolemia.
O rim desse paciente, geralmente ao longo de dias de uma insuficiência cardíaca arrastada, acabou retendo líquido demais.
Isso. O tanque está literalmente transbordando. E neste cenário, aí sim, a furosemida é a protagonista indiscutível do tratamento. O objetivo principal é provocar uma diurese agressiva.
Mas a gente tem que ser inteligente na hora de escolher a dose, né? Se for um paciente virgem de tratamento, que não toma remédio em casa, uma dose padrão de 20 a 40 miligramas de ataque costuma resolver.
Uhum.
Mas e aquele paciente clássico do ambulatório, que já toma altas doses de diurético oral todo santo dia? A gente não pode fazer a dose padrão nele, porque o rim dele já ri dessa quantidade.
Muito bem pontuado. A alça de Henle, que é onde o diurético age lá no rim, já sofreu uma hipertrofia, uma adaptação, ela está resistente.
E o que o protocolo manda fazer nesse caso?
Se o paciente chega clinicamente muito congesto e já usa, digamos, 80 miligramas de furosemida em casa, a equipe precisa vencer essa resistência. A indicação é fazer uma dose endovenosa de ataque muito maior, que pode chegar a 2,5 vezes a dose diária oral dele.
E os nitratos podem ser usados junto?
Podem ser associados para ajudar no manejo, mas sempre de olho aberto, porque a pressão dele já está normal. Se a sistólica cair abaixo de 90, o jogo vira para o pior cenário possível.
E quando cai abaixo de 90, a gente entra no terceiro perfil, que é o verdadeiro pesadelo de qualquer plantão, o EAP hipotenso, o famigerado choque cardiogênico.
É um cenário de altíssima mortalidade.
O paciente está pálido, extremidades frias, alteração de sensório, o tempo de enchimento capilar está bem lentificado. Imagina a cena, a pressão está 70 por 40 e o pulmão está cheio de água. Tem uma analogia genial nas fontes sobre isso que eu acho muito boa de compartilhar.
Conta aí.
Imagina um cara muito magrinho, fraco, exausto, tentando levantar 150 quilos no supino. Ele simplesmente não tem força para isso.
Ah, eu adoro essa comparação. Traduz perfeitamente a hemodinâmica do choque cardiogênico. O cara magrinho é o coração falido. O peso de 150 quilos é o volume e a resistência que ele tem que vencer.
Pois é. E se a gente der um inotrópico direto para ele, tipo a dubutamina, para aumentar a força de contração, é como se a gente desse uma dose cavalar de anabolizante para esse cara magrinho.
Ele vai se sentir forte, vai tentar empurrar a barra com tudo.
Mas como ele não tem estrutura para isso, o músculo vai rasgar. O coração vai entrar em isquemia e fibrilar, certo? E por outro lado, se eu der furosemida direto para tirar o peso da barra, com a pressão em 70, eu seco o pouco de volume que ainda está mantendo o retorno venoso.
E o paciente para na sua frente. A linha de raciocínio é impecável. É por isso que o manejo desse paciente exige nervos de aço e uma sequência muito estrita. Com a sistólica abaixo de 90, os órgãos nobres já não recebem sangue.
O rim para de funcionar, né?
O rim para, e o mais grave. As coronárias, que alimentam o próprio coração, ficam subperfundidas. Então, o passo número um, obrigatoriamente, é entrar com um vasopressor, a noradrenalina.
Mas espera, a nora não vai fechar ainda mais os vasos? Isso não dá mais trabalho para o coração magrinho?
Dá, e esse é o grande paradoxo da situação. Mas é a nossa medida de salvamento inicial. A gente precisa garantir uma pressão de perfusão mínima para conseguir empurrar sangue para dentro das artérias coronárias e manter o cérebro vivo.
Entendi. A noradrenalina recruta o sangue da periferia e joga de volta para o centro.
Isso mesmo. E aqui vai o alerta máximo do protocolo. Nesta fase inicial de hipotensão severa, jamais use vasodilatadores ou diuréticos.
Perfeito, anotado. Então passamos a noradrenalina, a pressão deu uma subida, bateu ali nos 90, 100 de sistólica, o miocárdio voltou a receber sangue, qual é o passo 2?
Agora sim, com a via coronariana aberta e perfundindo, a gente entra com a dobutamina. Ela é o inotrópico, vai agir nos receptores beta 1 do coração e dar aquela força contrátil que o músculo precisa para voltar a trabalhar como bomba.
Tudo isso melhorando o débito cardíaco sem causar um infarto por isquemia.
Exatamente.
E o diurético? O tirar o peso da barra, porque o paciente ainda está com o pulmão encharcado.
Esse é só o passo 3. A furosemida entra somente depois que a perfusão clínica melhorar de verdade.
E como a equipe sabe que melhorou?
Reavaliando o paciente na maca constantemente. Você percebe que o tempo de enchimento capilar diminuiu, os dedos já não estão mais tão frios, o nível de consciência clareou e você pode até notar que a urina começou a gotejar na sonda.
O que significa que o débito cardíaco melhorou e o sangue voltou a fluir no rim, né?
Isso, fazer diurético num rim mal perfundido em um paciente chocado não produz urina nenhuma, só agrava o choque e a mortalidade. Você espera o sistema religar para só então descongestionar.
Muito claro. Agora, tem uma medicação histórica que a gente precisa abordar aqui, porque o protocolo bate muito de frente com isso. Lembra daquele clássico mnemônico, Mona, para dor no peito?
Onde a morfina era distribuída quase como água, né?
Exato. No EAP, a morfina sempre teve seu lugar de destaque no carrinho de emergência para aliviar a ansiedade da falta de ar. Mas a visão atual do protocolo municipal mudou drasticamente.
Mudou e mudou para o extremo oposto. A recomendação médica mais atual é categórica. A morfina não deve ser utilizada de rotina no EAP.
Qual é o perigo real?
Historicamente, se achava que o efeito vasodilatador e ansiolítico compensava os riscos. Mas os dados do mundo real mostraram outra coisa. O uso rotineiro da morfina está associado a uma depressão perigosa do drive respiratório.
Você relaxa o paciente a ponto de ele parar de lutar pelo ar que ele tanto precisa.
É exatamente isso. E o resultado é uma maior necessidade de intubação, piora absurda da retenção de CO2 e um aumento expressivo da mortalidade e do tempo de UTI. Os riscos superam muito qualquer benefício nessa fase aguda.
Até porque existem outras formas de controlar a ansiedade focando no alívio da própria dispneia, né? Com a VNI e os nitratos.
Com certeza. Tratando a causa da falta de ar, a ansiedade despenca.
Faz todo sentido. Bom, depois de toda essa batalha inicial de estabilização, a gente adequou a ventilação, ajustou a pressão, escolheu a droga certa, o paciente parou de morrer na nossa frente. É só agora que a gente para e vai investigar a fundo o motivo do coração ter falhado, certo?
Exato. A estabilização inicial cumpre o tempo e a segurança necessários para a equipe investigar. A gente usa os exames para descobrir o gatilho e não para atrasar a conduta inicial.
E quais exames são esses?
O eletrocardiograma, que já foi feito lá na chegada, agora vai ser analisado com mais calma buscando um infarto com supra de ST, sinais de sobrecarga ou arritmias. O raio-x de tórax, feito no leito, ajuda a confirmar a área cardíaca e descarta uma pneumonia mascarada.
Tem também a parte de laboratório, né? A troponina e o BNP.
Isso. Os marcadores como a troponina e o BNP ou NT pro-BNP, que confirmam a origem cardíaca da congestão. Eles vão guiar os próximos passos da internação, sem esquecer, claro, dos eletrólitos e da função renal, que mostram o impacto sistêmico de todo esse estresse.
Mas é bom frisar mais uma vez. Eles são o farol para o tratamento de manutenção nas próximas horas e dias. Jamais a condição prévia para salvar a via aérea lá nos primeiros 10 minutos.
Perfeito. Não atrase o tratamento esperando o exame.
Para resumir, então, a sequência lógica e inquebrável de raciocínio do material é reconhecer clinicamente, estabilizar via aérea e respiração, tratar a hemodinâmica baseando-se na pressão arterial, investigar a causa quando o paciente estiver seguro, reavaliar continuamente e, finalmente, transferir para uma UTI. O sucesso não é intuição, é método.
e muita execução em equipe. O EAP não perdoa quem pula etapas. A sintonia fina entre médicos, enfermeiros e técnicos é a verdadeira linha divisória entre a vida e a morte na sala vermelha.
Sem dúvida alguma. E para encerrar essa nossa análise detalhada de hoje, eu quero deixar no ar uma provocação final para o pessoal que está na linha de frente. É algo que muitas vezes passa despercebido no calor da emoção do plantão.
Qual é a reflexão?
Pense no cenário que a gente acabou de desenhar. A equipe age brilhantemente, administra altas doses de vasodilatador e furosemida. O paciente sai daquela asfixia, o pulmão limpa e litros de urina vão para a bolsa coletora. Todo mundo respira aliviado. O problema imediato, o afogamento, acabou.
Uhum.
Mas o que acontece com o equilíbrio interno desse corpo nas horas seguintes? Esse foco absoluto no coração e no pulmão no primeiro momento cria um ponto cego. A avalanche terapêutica que salva o pulmão pode desencadear distúrbios hidroeletrolíticos muito severos.
É verdade, todo aquele sódio e potássio indo embora.
Exatamente. Todo aquele sódio e potássio que o rim expulsa pela urina induzida, o paciente que escapou do afogamento às 2 da manhã pode muito bem apresentar uma convulsão ou um colapso neurológico por hiponatremia aguda às 10 da manhã.
É um perigo silencioso.
Pois é. Salvar o pulmão afogado hoje, ali na maca da emergência, exige uma vigilância laboratorial implacável para não desequilibrar o paciente amanhã na UTI. A tempestade imediata passou, mas será que a gente consegue manter o olhar sistêmico firme quando a poeira baixa? Fica essa reflexão para o seu próximo plantão. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.